Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, estamos começando mais um programa Causa Operária. Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Valeu aqui ao pessoal da Rádio Cultura pela parceria. Lembrando aqui para todo mundo acessar o próprio site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, para conhecer aí a Rádio Cultura M930 de Curitiba. Acessar também o site causaoperaria.org.br, que é o site do Diário Causa Operária, o diário de notícias do PCO, notícias, análises, opiniões, entrevistas. A gente está fazendo uma cobertura aí, minuto a minuto, da crise na Ucrânia, e esse daí é o tema do nosso programa de hoje, inclusive. Daqui a pouco eu apresento aqui o nosso entrevistado. A gente está também ao vivo aqui na Causa Operária TV. Valeu a todo mundo que está assistindo aqui ao nosso programa na COTV. Valeu aqui a todo mundo, pode comentar à vontade aqui no nosso chat. Podem compartilhar também o programa nas suas redes sociais, curtir o nosso vídeo, se inscrever na Causa Operária TV para ajudar aí a gente na nossa audiência. E aí, se você quer assistir, o pessoal que está ouvindo o nosso programa na Rádio Cultura, se quer assistir um canal de esquerda com programação 24 horas por dia, noticiário, programas de debates, entrevistas, documentários e cursos, é só acessar a COTV no YouTube, youtube.com/causaoperariatv. Acessem também o site do jornal Causa Operária, versão impressa aí da imprensa do Partido da Causa Operária. Desde 1979 existe o jornal Causa Operária. Você pode acessar em jornal.causaoperaria.org.br e fazer a sua assinatura para você receber toda semana na sua casa aí o jornal semanal do PCO, o único jornal impresso da esquerda brasileira, distribuído nacionalmente toda semana por todo o Brasil. Acesse também as redes sociais do PCO, instagram.com/pco.29, facebook.com/pco29, twitter.com/pco29. Temos redes sociais específicas para quem é do Paraná, instagram.com/pco.paraná e facebook.com/pcopr29. E também para quem é de Curitiba, para acompanhar as nossas atividades aí na capital paranaense, tudo que a gente faz em Curitiba, facebook.com/pcoprcuritiba, instagram.com/pco.curitiba. Se você quer entrar em contato direto com a gente, se filiar ao PCO, conhecer o partido, participar das nossas atividades, ir na nossa sede, entre em contato com o Diogo Furtado, que é coordenador do PCO na capital paranaense, pelo número 419-8462-2522, 419-8462-2522. Também podem fazer uma contribuição financeira para a imprensa operária, para a imprensa Causa Operária, em pix@dco.org.br. pix@dco.org.br. Bom, deixa eu apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, companheiro Cláudio Corbo, que é militante do PT, professor, geógrafo, analista internacional. A gente vai conversar com ele justamente sobre as operações russas na Ucrânia, o que a imprensa nacional e internacional tem chamado de uma guerra ou uma invasão russa. E a gente vai conversar aqui com o Cláudio se é realmente uma invasão, se é uma guerra, quem é que está certo, quem é que está errado, quais são os motivos por trás dessa operação, e atualizar inclusive também exatamente o que está acontecendo nesse momento na Ucrânia. O Vladimir Putin, que é presidente da Rússia, na última segunda-feira, ele reconheceu o status de independentes de duas repúblicas que faziam parte da Ucrânia, faziam parte do leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia, as autoproclamadas em 2014, República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. que ficam na região do Donbass. E isso daí ocorreu na última segunda-feira a pedido desses dois governos. Logo em seguida, nesse mesmo discurso, o Putin disponibilizou as tropas russas para fazerem a proteção do território dessas duas repúblicas já consideradas independentes pela Rússia. E desde ontem, né, desde a madrugada de ontem, o Putin enviou essas tropas para os territórios do Donbass a fim de implementar essa proteção. Lembrando que essa região do Donbass, ela vive em guerra com o restante da Ucrânia desde o golpe de Estado ocorrido em 2014, quando os Estados Unidos e a União Europeia depuseram um presidente eleito que era aliado da Rússia, o Viktor Yanukovych. E essa deposição foi por meio de manifestações manipuladas, utilizando-se inclusive de grupos nazistas. Desde então chegou no poder na Ucrânia um governo de extrema direita, bem apoiado por esses grupos nazistas, que iniciou hostilidades contra as minorias russas na Ucrânia. E no leste da Ucrânia, na região do Donbass, a maior parte da população é de etnia russa, justamente. Esse daí foi um dos motivos pelos quais a população dessa região decretou, né, unilateralmente independência com relação ao resto da Ucrânia, e uma parte queria inclusive se anexar à Rússia. A Ucrânia obviamente não aceitou e iniciou uma guerra civil utilizando-se dos grupos nazistas contra essas populações. O golpe de 2014, ele foi feito justamente para avisar a Rússia, né? A Ucrânia faz fronteira com a Rússia, e o Ocidente, o imperialismo, sempre buscou nos últimos, mesmo depois da queda da União Soviética, de minar cada vez mais e saquear a Rússia. Então é de interesse estratégico para a Rússia manter a Ucrânia minimamente neutra, né, num conflito com o imperialismo. Bom, boa tarde aqui, companheiro Cláudio Corbo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nesse momento, Cláudio, uma das últimas notícias que temos aqui é de que as tropas russas já estariam na região de Kiev, que é a capital ucraniana e que fica, né, mais ou menos ali no centro do país, no centro-oeste da Ucrânia, e tropas aí ucranianas, segundo a Rússia, esses grupos nazistas mesmos, né, estariam organizando a defesa da cidade ali de Kiev. Além disso, os russos, eles tomaram a região de Chernobyl, onde fica a usina nuclear, e tomaram também as instalações da usina nuclear. E o Putin, ele está oferecendo aí uma negociação com o presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, que não passa de um fantoche, né, dos Estados Unidos e da OTAN, para que a situação se normalize. Ao mesmo tempo, a Rússia disse também que nunca pretendeu, e está fazendo esforço para tal, atingir a população civil da Ucrânia. E, aparentemente, a Rússia tem sido bem sucedida nesse quesito, né, de, embora as notícias da imprensa brasileira e internacional, que são muito manipuladas, acusem os russos de estarem matando bastante gente e tudo mais, aparentemente isso daí não é verdade. Os russos estão conseguindo fazer uma operação cirúrgica até mesmo na Ucrânia, visando apenas alvos militares, né? Queria que você falasse aí as suas primeiras impressões sobre isso para a gente iniciar uma conversa aqui, Cláudio.
Muito bem, companheiro Vasco, tu me escutas?
Perfeitamente.
Te agradecer, companheiro Vasco, pelo convite, né? A Causa Operária TV também e a Rede Cultura 930 AM do Paraná. Para mim é sempre um prestígio poder contribuir com a Causa Operária, que já somos parceiros aí de uma longa data. Muito bem. Vasco, como tu bem disseste, a imprensa capitalista, tanto brasileira quanto internacional, tem uma visão unilateral e um tanto quanto ridícula dos fatos que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia. É típico, nós sabemos quem controla esses meios de comunicação, portanto, não há novidade nenhuma. O que me causa algum espanto é o comportamento da esquerda, exceto Nicarágua, Cuba e Venezuela, que declararam apoio aos movimentos da Rússia, uma apatia, as pessoas defendendo a Ucrânia, de uma maneira bastante abstrata, defendendo o governo neonazista que ocupa a Ucrânia. Bem, se me permite, vou fazer uma pequena retrospectiva, Vasco, só para o pessoal entender algumas situações interessantes da Rússia. Até o século XI, ali não tinha Ucrânia nem Rússia, era todo o mesmo povo. Queria que ficasse claro que o povo ucraniano é o povo russo. Veja bem que desde o golpe dado em 2014 contra Yanukovych, se proibiu que se ensinasse nas escolas o idioma russo. Mas não há outro idioma na Rússia. Seria mais ou menos como tu proibires o ensino do idioma inglês na Inglaterra. É algo gravíssimo. Esse território que hoje é a Ucrânia, perdão, ele foi sendo dado pelos russos no decorrer dos tempos. Em 1777, uma parte, a Catarina a Grande, né? Depois, já pós-revolução de 1917, em 1922, o Lenin já doente, mas os bolcheviques, cumprindo as ordens dele, também deu uma parte do território ali para a Ucrânia, para o que hoje conhecemos como Ucrânia, e depois em 1941, se não me engano, tá? É muito interessante ver nos discursos do Putin. Eu sugiro aos nossos ouvintes que sempre tentem acompanhar, que tem como hoje a imprensa russa, a imprensa chinesa, se a pessoa não fala inglês, coloca no Google Tradutor, tem N formas de se informar sem ser essa imprensa golpista e nojenta que é impossível acompanhar, não é séria. Então, a gente vê no governo Putin, ele sempre remetendo ao período soviético. O Putin é um ex-coronel da KGB, né? E pós a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991, o Pacto de Varsóvia, que, para quem não sabe, era um pacto militar de defesa conjunta entre os países socialistas, foi extinto. Não sei por que a OTAN existe até hoje, né? E, de qualquer forma, Yanukovych era um governo democrático, né? Aliado à Rússia, por óbvio, né? Como o Brasil deveria ser aliado à Argentina e a toda a América Latina. E foi dado um golpe através desses movimentos identitários, de uma revolução colorida, tá? Estimulada pelos grupos que tu em um artigo comentaste, eu também um artigo que até foi publicado no DCO, que eu chamei Os Donos do Mundo, onde está a Fundação Ford, onde está a Open Society de Jorge Soros, onde está os Rockefeller, o BlackRock. Né? Então, isso é a OTAN, isso é a CIA, é isso que está por trás, esse poder do capitalismo financeiro que está por trás de todos esses golpes de Estado. Óbvio que temos pessoas de bom coração ali que entraram na luta porque é feminismo, LGBT, é mais direitos, né? E tu viste que agora esse grupo neonazista que assumiu, porque primeiro teve um governo de transição em 2014, pós-golpe, que ficou 3 meses no poder, o Turchinov. e depois o Poroshenko, até chegarmos a esse comediante, o Zelensky, agora. Só no primeiro ano do golpe, em 2014, Vasco, foram mortos 14 mil civis por esses neonazistas que invadiram, a Ucrânia. Então, não há nenhuma diferença entre o neoliberalismo e o nazismo. Nenhuma diferença muito concreta. Diríamos que uns são bolsonaristas e outros são PSDB. Os dois fazem o mesmo estrago com métodos diferentes. E uma coisa muito grave que tem acontecido nos últimos tempos é esses mesmos movimentos feministas que acreditaram nessas fundações, nessas ONGs, todas, têm sido assassinadas mulheres com crianças no colo, tem imagens disso. Tá? Então, já para responder a primeira pergunta, Vasco, não há invasão nenhuma da Rússia. Há 8 anos que o Putin e o Sergei Lavrov, a Maria Zarakova, que são as pessoas mais importantes ali do governo russo, tentam uma negociação. Agora, nós sabemos como é a política do imperialismo, né? Estão se vitimizando e por terem um império também da mentira nas notícias, faz com que a maioria da população acabe sentindo pena de algo que está sendo um movimento de pacificação e desnazificação da Ucrânia. O Putin avisou: não ultrapassem as linhas vermelhas. O que que foi o estopim disso, Vasco? Se tentou negociar uma saída dos nazistas por uma via democrática liberal, não aceitaram. Se tentou fazer um plebiscito como foi feito na Crimeia, ali anexada à Rússia, também não deram ouvidos, e uma forte tensão gerada pela OTAN, que nada mais é que esse grupo de banqueiros ligados à CIA que manda no mundo. Veja bem que eu quero frisar o grupo BlackRock. O grupo BlackRock, ele sozinho tem mais dinheiro que metade dos países do mundo, metade dos países mais ricos. Então, como enfrentar essa potência que não é um Estado nacional e que, aos olhos de muitas pessoas que não são estudiosas como nós da geopolítica, fica invisível, né? Essa gente que deu golpe na Ucrânia em 2014 foi a mesma gente que deu golpe em 2016 aqui no Brasil. Me espanta que pessoas de esquerda não tenham consciência disso, porque, veja bem, as armas que colocaram em direção à Rússia, o estopim foi o não cumprimento do Acordo de Minsk e a possibilidade da Ucrânia ter uma arma nuclear e mísseis apontados para a Rússia, é mais ou menos como se o México, o norte do México e Ontário, ali no sul do Canadá, apontassem mísseis para os Estados Unidos. O que que eles iriam fazer? Pense que invasão é o que os Estados Unidos fez no Iraque, no Iêmen, no Afeganistão, matando muitos civis no Brasil, porque o desemprego e a mortalidade no Brasil é culpa do mesmo tipo de golpe. E quando a esquerda, tipo o PSOL, PSTU, tem se manifestado muito erroneamente, ficado do lado desses neonazistas ucranianos, interessante que eles combatem os youtubers, né, que são a favor de talvez uma legalização de um partido de extrema-direita nazista. Mas aí, quando são os nazistas de verdade, eles ficam contra. Como Putin disse, a ação, o que tem me impressionado muito, Vasco, é que a ação tem sido exatamente rápida, letal e assimétrica. Pois a Rússia não é uma potência econômica tão grande como a China, por exemplo, ou os Estados Unidos e outros países capitalistas, mas ela é uma potência militar absurda. Tanto é que a OTAN meio que deixou na mão agora o Zelensky, ele anda reclamando, e o Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, disse que poderia ter um acordo entre Zelensky e Putin na Bielorrússia. Mas esse acordo, o Putin já quer há 8 anos. E eles não quiseram, preferiram se aliar com o imperialismo que nós sabemos que é inimigo de todos os povos, tá?
E inclusive, outra coisa... só para a gente vai entrar no intervalo de 2 minutos, mas só para a gente voltar a discutir isso daí na volta do intervalo, a Ucrânia, em todo esse tempo, é quem tem violado, né, os acordos de Minsk, que foram feitos logo após o golpe de Estado para tentar pacificar a região, ao bombardear, né, insistentemente essas regiões do Donbass. E aí agora acusam a Rússia, né, de ser o agressor. Vamos comentar um pouco sobre isso daqui a 2 minutos, quando a gente voltar do intervalo na Rádio Cultura. E em 2 minutinhos a gente está de volta então.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.